Boa noite a todos. 20ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura em 6 de agosto de 2018. Desejo a todos os vereadores, após um recesso, sucesso, trabalho e sorte a todos. Dinamismo. Peço ao assessor do Legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Presente.
Vereador Sr. Carlos Ebert Salomão.
Presente.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Presente.
Vereador Sr. Fernando Lucrécio Colucci.
Presente.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Presente.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos. Vereador Sr. José Maria Dias.
Presente.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Presente.
Vereador Sr. Reginaldo Saúdo Santos.
Presente.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Presente.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Presente. Convido a todos para que em pé façamos nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em nome do povo moçambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta reunião. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da 19ª reunião ordinária realizada no dia 25 de junho de 2018, bem como a 2ª reunião extraordinária realizada no dia 27 de julho de 2018, cujos conteúdos foram disponibilizados pela assessoria do Legislativo a Vossas Excelências para consultas no dia 28 de junho e 30 de julho de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa. Coloco a ata da 19ª reunião ordinária da 2ª reunião extraordinária em discussão. Coloco a ata da 19ª reunião ordinária realizada no dia 25 de junho de 2018, bem como a 2ª reunião extraordinária realizada em 25 de julho de 2018, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Requerimentos e indicações dos vereadores. Peço ao assessor do Legislativo que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores.
Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. Proposição de requerimento 75/2018. Apresenta a vossa excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que esta Casa solicite ao senhor prefeito, através da Secretaria da Fazenda, informações de quanto o Executivo arrecadou no ano de 2017 com o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Termos em que peço, espero favorável deferimento. Muzambinho, 1º de agosto de 2018, Roberto Teodoro, vereador. Proposição de requerimento número 76/2018. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa o presente requerimento para que esta Casa solicite ao senhor Prefeito, através da Secretaria de Meio Ambiente, para que encaminhe ao Legislativo cópia do laudo de condenação emitido pelo IBAMA, autorizando a cortar uma árvore na Praça Pedro de Alcântara Magalhães, em frente à Escola Estadual Cesário Coimbra. Termos em que peço, espero favorável deferimento. Muzambinho, 1º de agosto de 2018, Roberto Teodoro, vereador. Proposição de requerimento número 77/2018. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa o presente requerimento para que esta Casa envie votos de agradecimento ao técnico eletrônico, senhor Jales Rodrigues Cardoso, pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Muzambinho. Termos em que peço, espero favorável deferimento. Muzambinho, 6 de agosto de 2018. João Batista Vasconcelos, vereador. Proposição de requerimento número 78, 2018. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que o Presidente desta Casa revogue a resolução que concede abono salarial aos funcionários da Câmara Municipal de Muzambinho. Muzambinho, 6 de agosto de 2018. João Batista Vasconcelos, vereador. Proposição de requerimento número 79, 2018. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que esta Casa envie votos de congratulações para o motorista da Diretoria de Estradas Vicinais, Sr. Antônio Marcos da Silva, pelos relevantes serviços que vem prestando no patrulhamento das estradas rurais de Muzambinho. Muzambinho, 6 de agosto de 2018. Daniel Eduardo Ferraz, vereador. Proposição de indicação número 89, 2018. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos do artigo 324 do Regimento Interno desta Casa, presente proposição de indicação, sugerindo ao Senhor Prefeito, através da Secretaria de Obras, para que realize a instalação da Academia ao Ar Livre no bairro da Vila Bueno. Atenciosamente, Muzambinho, 1º de agosto de 2018, José Maria Dias, vereador. Proposição de indicação número 90, 2018, apresentada pelo vereador José Maria Dias, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, que realize a pintura dos meios-fios e faça a manutenção da iluminação pública na pracinha do bairro Vila Bueno. Proposição de indicação número 91, de 2018, apresentada pelo vereador José Maria Dias, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, que realize a manutenção no calçamento da rua Goiás, na Vila Bueno. Proposição de indicação número 92, 2018, apresentada pelo vereador J. Maria, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, que realize a manutenção e a melhoria da rede fluvial em frente à Chácara do Fio, no bairro rural do Pinhal. Proposição de indicação número 93, 2018, apresentada pelo vereador Daniel Eduardo Ferraz, sugerindo ao senhor prefeito, através da Diretoria de Estradas Vicinais, que realize o patrulhamento e cascalhamento da estrada em frente à Chácara do Ivo Rezende. Proposição de indicação número 94, 2018, apresentada pelo vereador Fernando Lucrecio Colucci, sugerindo indicação ao senhor prefeito, diante do projeto de lei número 1, 2018, que autoriza o Poder Executivo a isentar o Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU de idosos acima de 65 anos, aposentados com renda de até 2 salários mínimos, proprietários de um único imóvel residencial para sua apreciação e de acordo em caminho a esta Casa de Leis. Anteprojeto de Lei nº 1, 2018, autoriza o Poder Executivo a isentar Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU de idosos acima de 65 anos, aposentados com renda de até 2 salários mínimos, proprietários de um único imóvel residencial. A Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legítimo do povo, aprova. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo isentar do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, o idoso acima de 65 anos, aposentado, proprietário de um único imóvel residencial, com renda de até 2 salários mínimos mensais. Artigo 2º. O imóvel a que se refere o artigo anterior deverá ser unifamiliar, ou seja, proprietário beneficiado pela presente lei deverá residir no imóvel. Artigo 3º. Para ter direito à isenção, o idoso deverá comprovar a regularidade no pagamento do IPTU dos exercícios anteriores a 2018. Parágrafo único. A isenção poderá ser concedida ao aposentado em débito com os cofres públicos, desde que seja solicitado o parcelamento de débito anterior existente junto à Secretaria de Fazenda nas seguintes condições. 1. Redução de 100% de juros e multas no caso de pagamento em cota única. 2. Redução de 90% de juros e multas no caso de pagamento em até 10 parcelas. Artigo 4º. Para que seja beneficiado com a presente lei, será necessária a comprovação de seus rendimentos com a apresentação de cópia autenticada do último pagamento realizado pelo Instituto de Previdência da qual receba seu benefício. Artigo 5º. O pedido de isenção deverá ser formulado anualmente através do requerimento protocolado junto à Secretaria da Fazenda do município, devendo ser anexados os documentos comprobatórios de renda citados no artigo anterior. Artigo 6º. Em nenhuma hipótese a isenção será automática, sendo obrigatória a comprovação das condições supracitadas nos artigos 1º, 3º, 4º e 5º desta lei. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Muzambinho, 1º de agosto de 2018, Fernando Lucrecio Colucci, vereador. Justificativa. anteprojeto de lei. Vai ser encaminhado para a prefeitura, para o prefeito autorizar ou não, ou fazer ele ou não, né, para encaminhar para cá ou não. Justificativo. Considerando os princípios gerais do sistema tributário, das finanças, do orçamento, o município de Muzambinho deve pautar sua ação pelo respeito à justiça fiscal e pela concepção de tributos como instrumento de realização à justiça fiscal e social. Sendo o IPTU um imposto de competência municipal, suas alíquotas, incentivos, anistias, benefícios, bem como suas respectivas isenções, respeitarão o trâmite legislativo da Câmara Municipal, admitindo-se a aprovação da lei específica que atenda a destinação social da propriedade. Assim, não restam dúvidas da importância da presente proposta, que reconhece a dificuldade financeira das pessoas que, com idade acima de 65 anos, percebem mensalmente o valor igual ou inferior a 2 salários mínimos destinados ao pagamento de despesas suas e de seus familiares. Deve o poder público, nesses casos, atentar para o caráter da pessoalidade dos impostos, identificando a real ausência de capacidade econômica do contribuinte, o qual já tem prejudicado uma remuneração digna da manutenção de sua subsistência e de seu pequeno grupo familiar. Trazemos como proposta minimizar o impacto financeiro familiar que, em muitos casos, tem o idoso como seu principal provedor de renda. O projeto tem como objetivo diminuir as despesas e trazer às famílias melhores condições. Com a sua aprovação, enfatizamos o direito constitucional previsto no Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, e no seu artigo 3º, inciso 2º, que diz: preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Essa proposição impacta diretamente na qualidade de vida dos idosos, não ficando restrita à questão financeira, mas sim priorizando o estado de bem-estar social e a garantia de direitos constituídos. Muzambinho, 1º de agosto de 2018, Fernando Lucrecio Colucci, vereador. Indicação 94/2018, anteprojeto de lei também número 2/2018, que concede isenção do imposto predial e territorial urbano IPTU sobre imóvel integrante do patrimônio de portador de doenças consideradas graves, elencadas nesta lei ou que tenham dependentes nessas condições e dá outras providências. A Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprova. Artigo 1º. Fica isento do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, o imóvel que seja de propriedade e residência do contribuinte, cônjuge e ou filhos dos mesmos que comprovadamente sejam portadores de doenças consideradas graves. Parágrafo único. Para fins de isenção de que trata o caput, entende-se por doenças graves as seguintes patologias: neoplastia maligna, câncer, espondilolatrose, equilosante, estado avançado da doença de Pagé, tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, cegueira, paralisia irreversível ou incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, nefropatia grave, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, contaminação por radiação com base em conclusão de medicina especializada, hepatopatia grave, fibrose cística. Artigo 2º. A isenção de que trata o artigo 1º será concedida somente por um imóvel único do qual o portador da doença considerada grave seja proprietário dependente ou responsável pelo recolhimento de tributos municipais e que seja utilizado exclusivamente com sua residência, como sua residência e de sua família, independente do tamanho do referido imóvel. Artigo 3º. Para ter direito à isenção, o requerente deve apresentar cópia do seguinte documento. 1. Documento hábil comprobatório de que, sendo portador da doença, é o proprietário do imóvel no qual reside juntamente com sua família. 2. Quando o imóvel for alugado, contrato de locação no qual conste o requerente como principal locatário. 3. Documento de identificação do requerente, cédula de registro de identidade, RG ou carteira de trabalho e previdência social, CTPS. E, quando o dependente do proprietário for portador de doença, juntar documento hábil a fim de comprovar o vínculo da dependência. Cópia da certidão de nascimento e casamento. 4. Documento de identificação do requerente. 5. Cadastro da pessoa física, CPF. 6. Atestado médico fornecido pelo médico que acompanha o tratamento, contendo diagnóstico expressivo da doença, estágio clínico atual, classificação internacional da doença, carimbo que identifique o nome e o número do registro do médico no Conselho Regional da Medicina. 4º, isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, não desobriga o contribuinte do pagamento de taxas. Artigo 5º, os benefícios de que trata a presente lei, quando concedidos, serão válidos por um ano após o que deverá ser novamente requerido nas mesmas condições já especificadas para um novo período, um ano, e cessará quando deixar de ser requerido. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder remissão de débitos referente ao IPTU do imóvel, de que trata o caput do artigo 1º, a partir da data do diagnóstico da doença. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Muzambinho, 1º de agosto de 2018. Proposição de indicação número 96/2018, apresentada pela vereadora Fran Donizete Damaso, gerindo ao senhor prefeito através da diretoria de estradas vicinais, que realiza o patrulhamento e o cascalhamento da estrada do bairro da Soledade, próximo aos Durante, pois algumas estradas do local ficaram sem manutenção. Proposição de indicação número 97/2018, apresentada pela vereadora Fran Donizete Damaso, gerindo ao senhor prefeito através da diretoria de limpeza pública, que realize mensalmente mutirão de limpeza em todos os bairros da zona urbana de Muzambinho. Indicação número 98/2018, apresentada pelo vereador Daniel Eduardo Ferraz, sugerindo ao senhor prefeito através da Secretaria de Obras, que realize a construção de uma fossa séptica no PSF do bairro Patrimônio. Indicação número 99/2018, apresentada pelos vereadores Daniel Eduardo Ferraz, Fran Donizete Damaso e Fernando Lucrecio Colucci, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria da Fazenda, que prorrogue o prazo para pagamento inicial do IPTU do dia 10 de agosto de 2018 para o dia 10 de outubro de 2018, dada a dificuldade financeira que os munícipes estão atravessando devido à curta temporada da panha de café e à dificuldade do Estado em realizar o pagamento dos servidores públicos. Proposição de indicação número 100/2018, apresentada pelo vereador Carlos Herbert Salomão, sugerindo ao senhor prefeito através da Secretaria de Obras para que faça rampa de acessibilidade nos passeios das avenidas Coronel Zé Martins, Frei Florentino, Dr. Américo Luz e Praça Pedro de Alcântara Magalhães. Somente essa, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo, se há expediente enviado pelo senhor prefeito.
Tem um monte também. Um
monte? Nossa.
Você quer
a
assinatura para mim? Vai, já está assinado. Tá aí.
Prefeitura Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, ofício 271/2018 e 25 de junho de 2018, excelentíssimo senhor Zé Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. Senhor presidente, com relação às indicações efetuadas pelos vereadores dessa casa, encaminhadas através do ofício 111/2018, passamos a responder conforme segue. Indicação 1, indicação 72/2018, apresentada pelo vereador Carlos Herbert Salomão, sugerindo que se faça o patrulhamento e o cascalhamento no bairro rural da Cachoeira do Pinhal, próximo à propriedade do senhor Geraldo Machado e Adriana Bócoli. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Indicação 73/2018, do vereador José Maria Dias, sugerindo que se instale uma lombada na Avenida Portugal e toda a sinalização de trânsito no bairro Jardim Europa. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 3, indicação 74/2018, do vereador José Maria Dias, sugerindo a instalação de uma lombada na rua José Bonifácio, antiga rua Cabo Verde, nas proximidades da residência número 85. Informamos que o departamento responsável será comunicado para realizar um estudo de viabilidade e, em seguida, tomar as devidas providências. 4, indicação 75/2018, do vereador Fernando Lucrecio Colucci, sugerindo que se faça o patrulhamento e cascalhamento no bairro da Grama, até a Cachoeira do Cambuí. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 5, indicação 76/2018, vereador Fernando Lucrecio Colucci, sugerindo que se faça o patrulhamento e cascalhamento das estradas no bairro do Brumado. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 6, indicação 77/2018, vereador Afrânio Donizete Damaso, sugerindo que sejam feitas reparos nas portas, iluminação e telhado do terminal rodoviário. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Cordialmente, Sérgio Arlindo Serava Pauliello, Prefeito Municipal. Ofício 272/2018, senhor presidente. com relação às indicações efetuadas pelo vereador dessa casa, encaminhadas através do ofício 124/2018, passamos a responder conforme segue. 1. Indicação 78/2018, do vereador Daniel Eduardo Ferraz, sugerindo que se coloque uma fotocela na entrada da rede de iluminação do Coreto, na Praça Pedro de Alcântara Magalhães. Informamos que já existe uma fotocela no local, mas a mesma constantemente é alvo de vandalismo. 2. Indicação 79/2018, do vereador Fernando Lucrécio Colucci, sugerindo que se adquira equipamento para a migração do sinal de TV analógico para o sinal digital. Agradecemos a sugestão e a mesma será analisada. 3. Indicação 80/2018, do vereador Fernando Lucrécio Colucci, sugerindo que veja a possibilidade de aumentar o número de vagas em 45 graus no estacionamento do velório municipal, estendendo o mesmo até o posto de saúde do Alto do Anjo. Informamos que o velório municipal conta com estacionamento interno capaz de estacionar dezenas de veículos. 4. Indicação 81/2018, do vereador João Batista Vasconcelos, sugerindo a realização do evento Sacode o Bairro em todos os bairros da cidade. Informamos que o projeto é para a realização do mesmo em todos os bairros. Cordialmente, Sérgio Alino Serava Pauliello, prefeito municipal. Senhor Presidente, com os mais cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Senhoria, reportando aos ofícios 122/127/2018, responder conforme segue. Informamos que já foram solicitados junto ao Departamento da Fazenda e tão logo enviaremos o solicitado. Informamos que os locais apontados para que a verba seja empregada são vedados pelo mesmo fato do projeto inicial. A verba destinada veio para o recapeamento e não pela infraestrutura. Atenciosamente, Sérgio Arlindo Serava Pauliello. Precisa pegar os requerimentos depois do vereador que mandou para lá, é o 122 e o 127, para a gente ver qual que é o conteúdo, porque da forma que foi encaminhado para cá, não dá para a gente saber. Ofício 273/2018, excelentíssimo senhor Zé Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. Senhor presidente, com os mais cordiais cumprimentos, vem a presença de Vossa Senhoria, reportando o ofício 129/2018, informar que as mesmas só poderão acontecer por meio de ordem judicial. Precisamos pegar também o ofício 129 para ver do que se trata. Ofício 293/2018, em 10 de julho de 2018. Excelentíssimo senhor Zé Maria Dias, presidente da Câmara Municipal, Muzambinho MG. Indicações e respostas. Indicação 1. Indicação número 82/2018, do vereador J. Maria, sugerindo que se instale uma lombada na rua André Birger Benson, número 47. Informamos que o departamento responsável será comunicado para fazer um estudo de viabilidade para a implantação da mesma. 2. Indicação 83/2018, do vereador Reginaldo Azaldo Santos, sugerindo a destinação de um médico veterinário da prefeitura, pelo menos uma vez por semana, para fazer a castração dos animais que se encontram sob os cuidados da ONG Jovina Rocha Prado. Informamos que já existe um repasse mensal na ordem de R$ 3.636,40 mensais para a referida ONG para ajudar nos custos de suas despesas. Mas agradecemos e iremos analisar a sugestão. 3. Indicação 84/2018, do vereador Reginaldo Zaldo Santos, sugerindo que se destine um veículo com motorista para as fisioterapeutas para que possam ir até as residências para fazer fisioterapia em pacientes que estão impedidos de se deslocar até o local de atendimento. Solicitamos, por gentileza, que nos informe quais são os pacientes que estão impedidos de se deslocar e o motivo para que seja analisado e disponibilizado o atendimento. 4. Indicação 85/2018, vereador Reginaldo Zaldo Santos, sugerindo que se faça rampas de acesso para portadores de necessidades especiais da Praça Pedro de Alcântara Magalhães, passeio ao redor do Grupo Cesário Coimbra e Padaria Colombiana. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 5. Indicação 86/2018, vereador Francisco Márcio Martins de Oliveira, sugerindo que se faça o patrulhamento e o cascalhamento da estrada da Igrejinha dos Buenos até os Alves. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 6. Indicação 87/2018, do vereador Roberto Teodoro, sugerindo que se faça a limpeza na rua Elias Almeida Dias, no Novo Horizonte, ao lado do chalé. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Indicação 88/2018, do vereador Roberto Teodoro, sugerindo que se faça a limpeza dos bairros Jardim Otamira, Jardim Mira e Jardim Anápolis. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Cordialmente, Sérgio Arlindo Serra Pauliello, prefeito municipal. O ofício 296/2018, referente a encaminhamento de empenhos de junho de 2018. Senhor Presidente, encaminhamos em anexo a empenhos referentes ao mês de junho de 2018, conforme exigidos na lei orgânica do município, protocolada em 11/7/2018, às 16:06. Gustavo Sérgio Machado Pauliello, Secretário Municipal de Governo, Relações Institucionais, Captação de Recursos e Gestão de Convênios. Ofício 312/2018, em 30 de julho de 2018, excelentíssimo senhor Zé Maria Dias, presidente da Câmara Municipal, Mozambique MG, referente a encaminhamento de balancetes, maio e junho de 2018, faz. Senhor presidente, encaminhamos em anexo os balancetes referentes aos meses de maio e junho de 2018, conforme exigidos na lei orgânica do município, protocolada em 31/7/2018, às 9:21. Sérgio Arlindo Será Pauliello, prefeito municipal. Somente isso, senhor presidente.
Senhor presidente, tem algumas respostas do prefeito, que ele menciona os ofícios que nós fizemos. Seria possível ler esses ofícios?
Tem como, Marco?
Tem. Eu tenho que ir lá em cima e pegar os ofícios, porque na redação aqui não tem como a gente saber.
O prefeito fala que depende de ordem judicial, nós gostaríamos de saber qual Sim. é o ofício. Por favor.
Só um minutinho.
Ler os ofícios, né? Os requerimentos que foram feitos aqui. Saber o que é.
E qual é o pedido? Somente esses três.
Não sei, me fala o pedido.
O Leonardo vai pegar as indicações ou requerimentos lá em cima ou ofício, senhor vereador.
O número não fala aí o que é.
É, pela resposta não tem jeito, porque aí tem que trazer o ofício junto. Como era muita coisa, não deu tempo, deu prazo de eu trazer. Se você quiser tocar a reunião, depois eu encaminho para você.
Porque a votação vai ser depois.
Não, gostaria que fosse lido para todos os vereadores.
Não, esse não tem votação. Indicação não tem votação. Só o requerimento.
Mas depois, no momento lá da indicação, ele pode ser.
Pode
nossos.
Ser? Indicação não tem votação, bem. É só.
Uhum. Mas leia para todos.
Eu leio para você.
Tudo bem.
Então vamos prosseguir. Pergunto ao assessor legislativo se há correspondências gerais.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há algum escrito para o uso da tribuna livre, qual o assunto?
Não há.
Solicito, portanto, ao segundo secretário, vereador Afrânio Donizete Damásio, conforme artigo 51, inciso 2 do regimento interno, passe o livro colhendo a assinatura dos vereadores que quiserem se pronunciar. Coloco os pronunciamentos dos vereadores, obedecendo à ordem de inscrição. O vereador a se pronunciar é o excelentíssimo senhor. Põe meu nome. Afrânio Donizete Damásio.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, nobres colegas.
Boa noite.
Um bom retorno a todos.
Obrigado.
Boa noite ao Márcio, que hoje está nos visitando. Boa noite ao Vaguinho. Boa noite ao MM Notícias, né? Boa noite às nossas funcionárias aí, às nossas servidoras. Boa noite ao Urso, que está aí.
Urso.
Fernando Cláudio. Ao Adriano da delegacia. Ao Marco Mecânico, Fernando Cláudio, Tonho, Leonardo e a todos que estão nos ouvindo essa noite. A Isabela Boccoli também, que está aí hoje participando conosco. Natália. E a todos presentes. Primeiramente, eu queria fazer um agradecimento ao seu Nicolau e o Valdirei, secretário de estrada, pelos trabalhos que ele tem feito aí para nossas estradas, né? Está muito boa, a gente tem andado aí para a zona rural e tem ficado alegre com os trabalhos deles. Segundo ponto que eu quero falar hoje é agradecer ao seu Goemi, porque essa semana eu tive atrás dele, a rua Domingos Hermelim, ela começou, o meio-fio da rua começou a descer, e começou a infiltrar a água e começou a abrir uma cratera. E se o pessoal de obras, da Secretaria de Obras, não acudisse, a estrada, a rua Domingos Hermelim, uma rua de muito movimento, poderia ter afundado de tanto buraco e a cratera foi aumentando cada dia mais. Então, quero agradecer ao seu Goemi por estar pronto lá, toda vez que a gente vai atrás dele, ele está pronto para nos atender. E neste domingo agora, eu recebi um telefonema de uma pessoa do Jardim Chico Pedro. Até ele se faz presente aí, é o Márcio Adriano Barbosa. É um morador lá do Chico Pedro, senhor presidente. E, infelizmente, nesse final de semana não foi feita a coleta seletiva de lixo lá. E aí, o que que acontece? O pessoal deixou, os lixeiros foram no sábado e colocaram, juntaram o lixo lá e acabou... Por motivo, segundo a secretária de limpeza, Ione, por motivo de falta de funcionário. Então, lá tem muito cachorro no bairro e acabou esparramando esses lixos tudo. E eu tenho fotos aqui que eu tirei, as ruas lá tudo cheio de lixo, infelizmente, crianças brincando no lixo, né, Márcio? Nós presenciamos lá. Então, eu liguei para a dona Ione e ela me falou que era falta de funcionário. Então, vamos pedir para o senhor prefeito aí que, se precisar de funcionário, principalmente na área de limpeza, na área de saúde, vamos completar o pessoal, porque ela sempre, ela falou que sempre está faltando, doutor Vicente.
Uma parte?
Pode.
Não, colega. Eu transito ali frequentemente, inclusive no sábado pela manhã eu passei, os lixos estavam lá. Tem sim a falta de funcionário, que várias vezes ela já pediu para contratar mais e ter uma certa resistência pelo governo.
Certo.
Mas o que aconteceu nesse dia foi uma falta de boa vontade do motorista do caminhão de lixo, que não quis retornar, falou que estava cansado e que não retornaria naquele dia para retirar aquele lixo. Hoje ele foi chamado às 2 horas lá na prefeitura, recebeu uma advertência... Então já tomaram as providências. Mas também queria enfatizar isso aí, a falta de funcionários no serviço de limpeza, que está com déficit grande de funcionários lá.
Tá. Então, e queria também aproveitar e pedir, né, aquele que já, eu já vi nessa administração sendo feito, aquele mutirão da limpeza, onde recolhe sofás, onde recolhe fogão velho, onde recolhe muita coisa que está guardada no quintal. E é foco de doença, foco de dengue, né?
Subvereador, permite uma parte?
Pode.
O Márcio Adriano Barbosa está aqui fazendo uma reivindicação, com razão, né? Porque aconteceu lá falha da administração, né? Na limpeza, na coleta de lixo. A gente espera que isso não aconteça mais.
Isso.
e informar que ele vai estar aqui semana que vem, usando a tribuna, né? Para falar sobre a limpeza do bairro dele, sobre a cobrança do IPTU. Então, é isso aí. Então, isso não pode acontecer, passar um final de semana um bairro sem coleta de lixo. Tá certo? Obrigado.
E eu já pedindo também, além de pedir o aumento de mais funcionários na área de limpeza, que limpeza é saúde. Então, né, saúde é o ponto principal. Então, eu queria pedir também mais gratificação, uma gratificação também para o pessoal do lixo, até porque houve essa falha. Mas a gente nota que, às vezes, a gente está passando pela rua, aí, principalmente dia de chuva, o pessoal está trabalhando na chuva, faltando uniforme, faltando luva. Então, mais incentivo para os funcionários, mais funcionários para ter uma limpeza adequada, né? Porque uma cidade limpa é uma cidade civilizada, né? Então, hoje é só isso, mas vamos reforçar, o Márcio vai usar a tribuna aí, né, Márcio? A semana que vem ele vai falar a respeito de algumas coisas que precisam ser melhoradas. Uma ótima noite a todos.
Falou, meu cara. Próximo vereador a fazer uso da palavra, João Batista Vasconcelos.
Parei. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais companheiros.
Boa noite.
Boa noite. O presente aqui, o Márcio, Wagner, Cirino, ex-candidato vereador pela Barra Funda, né, meu bairro. A imprensa, Rodrigo, as meninas que trabalham na Câmara. Demais presentes aqui. Gostaria, primeiramente, aqui, eu acho... Eu até anotei algumas coisas aqui, a respeito do nobre colega, pedindo aqui esclarecimento a respeito, porque cortaram a árvore morta, né? Eu sei lá, não é possível que quem não viu que uma árvore que está praticamente oferecendo perigo ali, ela tem dias contados para cair, ainda gera alguma dúvida porque cortou, né?
Permite uma parte, vereador?
Oh, tranquilo. Pois não.
Eu aqui, como representando o povo, estou sendo cobrado pelo povo, então estou fazendo aquilo que o povo pede.
Só
isso.
Ah, mas, com todo respeito, será que esse povo que aqui se representa não é um pessoal que está ali? É esse tipo de povo que simplesmente quer criticar aquilo que está acontecendo? Porque eu acho o seguinte, a árvore, quando ela oferece vida, oferece sombra, oferece fruto, oferece algumas condições, tudo bem, mas é lá que está correndo um risco que todo mundo, não é para todo mundo, é fato notório que ela tem que ser retirada antes que o pior aconteça. Eu acho nobre colega com totais condições de representar a população aqui, mas eu acho que essa politicagem aí que representa esse grupo sem emprego, esse pessoal que está aí à espera de uma nova eleição, para uma nova oportunidade, para ter um salário, para ter um ganha-pão, isso não funciona, não. Eu acho que é daqueles que tem que somar, tem que fazer, ver acontecer e parar dessa politicagem boba que acontece por aí. A respeito do meu requerimento que eu citei, gostaria de parabenizar aqui o Jales Rodrigues Cardoso aí, que não mede esforço, aí, principalmente no meio de comunicação, para manter a cidade atuante, aí, como é a transmissão das torres de televisão aqui, ao longo desses 30, 40, 50 anos aqui ele está presente, as transmissões de rádio sempre presentes, sempre dando manutenção, inclusive aí poderia até citar que é um cidadão que merece aí o título de cidadão honorário, que meus amigos, pela pessoa, pela prestação de serviço que faz a nossa comunidade. Quanto ao requerimento aqui pedindo a revogação da lei de resolução que abole aí o abono dos funcionários públicos, eu acho que hoje, já que aqui estamos representando, a maior parte dos meus eleitores não tem 13º, não tem um terço de férias e não tem abono salarial, são trabalhadores autônomos, trabalhadores que trabalham por conta própria. Então, eu acho que é um momento da gente moralizar a situação pública. Eu acho que a gente vê por aí, nada contra ninguém. Hoje a Câmara Municipal aí tem em torno de 13, 14 funcionários que daria um abono salarial no fim do ano de R$20 mil. Então, nesse tempo de crise, inclusive, quero citar aqui ao Leonardo, ao Marquinho, que o autor também desse requerimento aí é o doutor Vicente Cardoso, que é para constar o nome dele aí também. Então, é momento de moralização, mas se bem que moralização é só mesmo aí, só para falar. É difícil de acontecer a moralização atrás das paredes. Não é fácil, não. O pessoal aí tem muita coragem, não estão nem aí para Lava Jato, nem aí para eleição. O pessoal não respeita muito, não. Basta ver as contas públicas, principalmente a nossa Câmara aí. Eu fico indignado, tem certas situações aí que eu não concordo de forma alguma. Então, e o pessoal é corajoso, eles não têm medo de Lava Jato, não. Gostaria de dar os parabéns aqui ao prefeito Muzambim, principalmente aí para a inauguração da nova sede da Secretaria de Saúde, a qual, principalmente, a denominação aí do prédio, principalmente aí prestando homenagem a quem correu atrás, a quem não mediu o esforço, a quem teve a coragem, a ousadia de transformar aquele estabelecimento hoje numa belíssima Secretaria de Saúde. Não conforme de maneira alguma nosso estabelecimento, nossos bairros aí, levando aí nomes de pessoas de, que não tem nada a ver com o ambulatório municipal, que leva o nome de Itália Franco. Então, eu acho que todo estabelecimento público, todo prédio público, todo órgão público deveria homenagear a nossa gente, pessoas daqui, a quem a gente conhece, a quem faz nosso esforço. Outro assunto que me trata aqui, também quero agradecer aqui imensamente ao deputado estadual Cássio Soares, assessora Sara, ao vereador Canarinho, João Pezão, que hoje, e aos vereadores aí que denominaram a rua João Luiz Batista, que hoje está sendo construída uma pavimentação lá para tirar aquele pessoal lá da poeira, da lama, principalmente aí de um bem que eu acho que é viável. Lá tem 12 ou 13 famílias e uma cobrança muito grande aí por parte desse pessoal. Então, emenda parlamentar, aí todo mundo apoia deputado, e é muito pouco. Eu acredito que essa Câmara hoje, ninguém tem uma emenda parlamentar de um deputado aí que viesse aí para beneficiar a cidade de Muzambim. As eleições estão chegando aí, eu acho que tem que valorizar o voto da nossa cidade, o voto da nossa população, e cobrar aí para que o pessoal se invista aqui e melhorize a nossa cidade. Eu agradeço aqui a esse pessoal mais uma vez, a assessora Sara, que sensibilizou com a situação daquela população, daqueles moradores lá, e não mediu esforço aí para que melhorasse aquela rua que está lá. E tem mais assinado um convênio de R$30 mil, R$60 mil, R$30 mil para ser aplicado no parque da Barra Funda e no parque do Alto Anjo aí. Esperamos que tudo saia bem. Pessoal, senhor presidente, muito obrigado.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Reginaldo Isaú dos Santos.
Mas se você for o canarinho, é.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Colegas vereadores.
Boa noite.
Ao público aqui presente, Wagner Alves da Folha Regional, Marcinho, mais conhecido como Papão, nosso amigo aí, Adriano, da delegacia, que juntamente aí no nosso município com o delegado Dr. Dinan, vem prestando um grande serviço. Bandido não está tendo vez aqui na nossa cidade, não, Jota. Vai atrás e pega mesmo, viu? Xerife. O Adriano ali, ele...
Xerife bom.
Ele já conduziu lá uns 50 lá para a delegacia. O Otávio, ex-presidente dessa casa. Eu queria aqui falar do campeonato de futebol de salão que foi realizado aqui na nossa cidade. E eu não poderia aqui deixar de parabenizar o Luquinha, o Renato, o Luiz Paulo, o Emerson, o Kiko Lange, que está aqui, que é um grande esportista que ajuda o esporte do seu bairro. Quero dar os parabéns aqui para o Kiko, porque poucas pessoas vestem a camisa e correm atrás para levar uma equipe na quadra ou no campo. E o Kiko sempre, a gente está vendo aí, o João Pezão, que gosta de esporte, o Kiko é uma pessoa que sempre está ajudando aquelas pessoas que mais necessitam. Parabéns aí, o Kiko. E a Minas Box também, que foi a grande campeã aqui do futebol de salão, que lotou a quadra lá da Praça Esporte. E a parabenizar a administração também, porque se a administração não der o apoio ali, também não conseguia ter esse campeonato de futebol de salão. Esse tempo atrás eu fiz aqui uma indicação, cobrando da administração, que não fosse dado mais serviço aos Correios, porque eles não têm condições de prestar o serviço que é necessário do nosso município. Eu recebi reclamação ontem, lá no jogo de futebol, lá no Candinho, o menino falou que lá no Ágape não está entregando correspondência. É lamentável o atendimento, não das pessoas, dos carteiros, porque eles não têm culpa. É parte da direção. E também, eu tive duas vezes no Correio aqui de Muzambim para pegar um documento do meu carro e não fui bem recebido ali no Correio de Muzambim. Ali parece que, para você pegar documento, você tem que chegar até 10 horas, depois de 10 horas você chega, pega uma senha, a pessoa fala que você tem que voltar no outro dia. Eles não têm um mínimo de respeito com a população da nossa cidade. Eu acho que o prefeito, eu acho que resolveu dar o serviço para os Correios, eu acho que deveria entregar para uma empresa de Muzambim, e resolveu entregar o serviço para eles. Eu acho que no ano passado, acho que foi R$15 mil. Eu não sei quanto que foi pago esse ano para eles entregar o PTU, que é coisa de 2 dias ou um dia no máximo, eles entregam esse PTU aqui em todas as casas, em todos os bairros. E a hora que é para entregar a correspondência, eles não têm o funcionário, Jota. Isso aí que é lamentável, a gente ter esse pessoal do Correio trabalhando aqui na nossa cidade. Isso aí eu acho que deveria fazer aqui um requerimento para a central lá. Isso já foi feito várias vezes até agora. É a mesma coisa de bater na Copasa, na CEMIG. Eu acho que nada vai resolver. Isso aí teria que fazer uma audiência pública, mas também eu acho que nem eles nunca vieram aqui na nossa cidade. Eu quero que parabenizar aqui o doutor Vicente, na época que foi feita aquela cobrança lá do Cristo, que era para eles fazer a reforma e dar uma limpeza lá no Cristo. E agora está precisando de pinturas no Cristo. E o doutor Vicente já cobrou das empresas aí, já cobrou da prefeitura. Eu espero que eles façam essa pintura lá no Cristo, porque foi feito um documento que eles iam ser responsáveis de cuidar daquela área lá. Porque eles, as empresas levam bastante vantagem, as duas empresas de internet que tem aqui na nossa cidade, que eles têm um lucro até bom. Eu acho que eles podem fazer aquela pintura do Cristo. Diz aqui o meu amigo Dr. Vicente, que já cobrou, o Marco Almeida já chamou o pessoal lá das empresas, que faça essa pintura no Cristo lá.
O senhor me permite uma parte, senhor?
Sim.
Segundo os empresários, Márcio, da MilBR, e o
Claudinei,
da Suminet, eles estão esperando apenas a contratação de pessoas especializadas para fazer essa pintura lá, né, porque é um trabalho minucioso, né, perigoso. Então, talvez, se contratar de qualquer jeito ou por funcionários da prefeitura, pode acontecer um acidente gravíssimo lá e dar algum problema. Então, essa parte ficou, né, segundo o contrato que tem lá, com o executivo. O executivo é que tem que contratar essa firma especializada para fazer a pintura do Cristo, ok?
E as empresas dão a tinta?
As empresas vão dar a tinta, exatamente.
Tá bom.
Eles já estão dispostos a comprar. É só contratar a empresa, é só contratar a empresa de pintura lá, né? Tá certo?
A mão de obra.
O executivo. Isso está no contrato, ok?
Eu quero aqui, hoje eu tive uma conversa com o nosso prefeito da cidade aqui, o Sérgio Arlindo Seravo Paulelo Esquilo, e falou sobre o campo do Aldo Anjo, um formigueiro que tem lá no campo, e lá nesse campo nosso, lá do Aldo Anjo, quem ajuda a gente lá é o seu Nené, o João Pezão conhece muito bem, e eu cobrei dele hoje, ele falou que vai arrumar um funcionário para ficar lá no campo. E para cuidar do campo e também daquela área daquela quadra lá que está abandonado no começo da Câmara aqui, o ano passado, foram os vereadores lá e fizeram umas fotos e agora a semana mandaram para mim de novo, que está bem atrapalhado aquela quadra, aquele poliesportivo, onde que o Reginaldo Lopes fez aquele convênio aqui com o município, do 270 mil reais, para fazer aquela quadra, e está bem abandonado. Agora, com esse servidor lá, com certeza, né, João Pezão, vai fazer uma limpeza lá naqueles banheiros, na quadra, no campo, vamos ver se até final de semana nem manda esse funcionário para lá. Eu também aqui não poderia parabenizar o prefeito, porque ele tem atitude, né? Ele vai atrás, ele corre e ele conseguiu aquele prédio da CEMIG lá para fazer a Secretaria de Saúde. Eu lembro, em 2002, em 2003, onde o Dr. Mário Donizete Menezes, o prefeito Esquilo naquela época, o Marco Almeida e o vereador que fala, nós fomos no Rio de Janeiro, na Eletrobras, e conseguimos aqueles terrenos onde tem o centro odontológico, tem o ambulatório, a casa dos voluntários, a farmácia, e a gente conseguimos aqueles terrenos lá, e está até hoje, e hoje o Esquilo ganhou também aquela parte de cima. Então, nada mais justo que homenagear o nosso prefeito naquela área da Secretaria de Saúde. E eu também, foi lida aqui uma indicação, um ofício que o prefeito mandou, a cobrança lá da rampa, ali na Praça Pedro de Alcântara Magalhães, e está sendo feita. Então, foi um pedido meu, quero aqui agradecer o prefeito, o secretário de obras, e a administração tá andando, né? E a gente tem que,
vereador,
parabenizar.
Por isso me concede um...
Opa!
Lembrando realmente esse acontecimento de 2002, quando nós estávamos presentes no Rio de Janeiro, lá na Eletrobras, até aconteceu um fato que eu cometi, naquele tempo eu cometi um crime de falsidade ideológica. Como que vem a ser isso? O presidente que lá estava, na época, disse ao Esquilo, o senhor deve se lembrar bem disso, olha, eu não posso autorizar esse terreno para o município sem aprovação da Câmara Municipal. A Câmara tem que autorizar que a destinação desse terreno seja, por definitivo, exclusivamente para a saúde. Aí, o Esquilo, muito esperto, disse, o presidente da Câmara está aqui, mostrou em mim. Eu não era o presidente da Câmara.
Eu lembro.
O presidente da Câmara, na época, era o Luizinho Dentista. Aí eu confirmei. O Esquilo havia dito que eu era o presidente da Câmara. Eu falei, não, sou o presidente da Câmara e assumo a responsabilidade, juntamente com o vereador Canarinho, que está aqui presente, Reginaldo, que nós mandaremos aqui a anuência da Câmara nesse propósito que o senhor está querendo. Ele falou, perfeitamente, pá, e assinou, e hoje está aí o terreno. Realmente é um acontecimento.
Não é triste para não ser como, mas é realmente interessante. Aconteceu.
Ô, doutor, é uma honra a gente ter participado dessa conquista, né, doutor? Porque para nós, vereadores, juntamente com o prefeito, né, foi uma ideia dele, mas se nós, vereadores, não tivéssemos ido junto com ele, ele não conseguiria. Por isso que a gente tem que ver a força dos vereadores. E também não é só elogios à administração, não. Eu acho que alguém aqui acho que não falou ainda, eu estou recebendo várias críticas. Pessoal, talvez, não sei se falou aqui, aquela rotatória próxima à rodoviária. Ali já aconteceu 2 acidentes depois que construíram aquela, eles falam de cebalena, parece uma cebalena, um comprimido. Eu acho que aqui dali eu acho que a administração devia rever aquela situação daquela rotatória, igual a administração anterior colocou aquelas manilhas lá próximo ao Cesar Coimbra. Eu acho que isso aí não é... Se voltar atrás de uma coisa que a população, se fizer uma pesquisa, aqui dali não está sendo aceito pela população, já aconteceu 2 acidentes, que ele deveria ser bem, bem menor, e acho que fizeram uma bola tão grande ali que está causando transtorno para aquelas pessoas que têm carreta, aqueles caminhões maiores. É só isso.
Eu pedi uma parte, mas só mais...
Tem mais 1 minuto uma parte.
Não é questão de polêmica. Principalmente quem está subindo de veículo, hoje mesmo aconteceu isso comigo, um pouco mais alto, não sei se o doutor Vicente já aconteceu com ele, que tem um veículo maior, a hora que a gente sobe, dá de cara com a rotatória e já está em cima dela. Então não dá visão para o motorista, não dá visão. Eu não sei se é porque o carro é maior ou talvez o carro menor seja até pior, então. Não sei, a visão. Realmente, a hora que você sobe, você dá de cara com ele. Onde pode acontecer os acidentes mesmo. Então, tem que rever, sim, eu concordo plenamente com o vereador.
E outra, não terminaram lá ainda. Não colocaram arborização, nada na rotatória, tá?
Adeus
dará. Então, lá, então acho que tem que rever isso, sim.
Mas, o doutor, a gente está vendo aqui a parte, igual o Roberto falou, que recebeu críticas da poda da árvore lá, a gente viu no Facebook o pessoal criticando, mas ali está uma coisa assim que o pessoal está todo reclamando, e a hora que dá 5 horas que você sobe aquela rua Capitão Leodoro, que você bate de frente, principalmente eu que tenho ceratocone, enxergo muito pouco, você vai com a cara na cebalena lá. Pedi para o prefeito, os secretário de obras que vê se tiver jeito de mudar, diminuir aquela bola lá, a gente vai ficar muito satisfeito. Só isso, muito obrigado.
Só isso? Obrigado. Fernando Lucrécio Colucci.
Boa noite, senhor presidente. Novos colegas dessa casa, público aqui presente, funcionárias da Câmara, funcionários, né, Marquinho, Léo. Primeiramente, eu queria tocar num assunto aqui, interessantíssimo, aí, esses 2 anteprojetos que eu apresentei na Câmara, né? Indicação de 2 anteprojetos de isenção de IPTU para idosos, né? Esse projeto já existe já em várias cidades, inclusive a nossa cidade vizinha aqui, de Guaxupé, já tem ele, né? Há muitos anos, já vem dando essa isenção de IPTU aos nossos idosos, né, aos idosos lá. E nada mais, né, correto do que o nosso município também fazer, né, com que os nossos idosos sejam favorecidos, né, com esse anteprojeto aí, com um projeto que pode virar um projeto, né, se o executivo vir a sancioná-lo, né. Bom, o outro é isenção de IPTU também para pessoas portadoras de doenças graves, né? Tem várias pessoas que são portadores de doenças graves, tem também, há exemplo de outras cidades, estou apresentando aqui para a nossa cidade de Muzambinho, talvez dê certo e o executivo faça um estudo detalhado, né, e aprove e sancione esse anteprojeto. Né. E para isso, eu quero requerer aqui ao executivo, né, para que encaminhe essa casa de leis um projeto, né, diminuindo o prazo, né, de isenção de IPTU das loteadoras, né? Porque hoje o prazo é de 5 anos. Então tem aí um déficit aí muito grande, né? O município deixa de arrecadar aí 1,5 milhão ou mais, né? E estou falando isso a exemplo do que o Dr. Mário Menezes disse, né, na extraordinária, numa reunião extraordinária que teve aqui, não é, doutor? Isso é muito grave, né? A gente tem que, o município tem que rever isso, porque talvez se diminuísse um pouco esse prazo para 2 anos, né? Claro que tem que haver, porque as loteadoras têm aí um gasto, né? Poderia favorecer muito o nosso município aí com esse dinheiro que iria entrar mais, né, de IPTU, né? As loteadoras têm uma isenção hoje, né, de 5 anos, ninguém paga durante 5 anos, certo? Talvez se diminuísse, daria até para favorecer aí esses dois anteprojetos que estão entrando nessa casa de leis hoje, né? Para compensar, exatamente. Para compensar com a isenção, compensa a outra, não é? Para não dar uma renúncia de receita, né? Talvez se fizesse isso, né? Então eu peço aí, faço um requerimento a essa casa, a prefeitura, né? Marquinho, nosso assessor, faço um requerimento ao executivo aí para que encaminhe, né, o mais rápido possível essa casa, para que esses estudos sejam feitos, né? E esse projeto seja aprovado. Olha, certo? E para, pois não.
Eu tenho que dar uma analisadinha, mas eu tenho a impressão que pode ser de criação do próprio legislativo, hein, esse projeto.
Bom, se for, melhor ainda, né?
Depois consultar.
Se for, melhor ainda.
Consultar os jurídicos dessa casa aqui, eu tenho a impressão que pode partir do legislativo.
Não, se for, se puder partir, nós podemos fazer então esse projeto, não é? E pôr em prática, né? Não é verdade? Isso vai favorecer muito nossa cidade, né? Nossos munícipes, nossos idosos aí, portadores de doença, né? Porque uma coisa vai compensar a outra, não é? Isso é muito bom para a nossa cidade, né? Para o nosso povo aí, nossos idosos, nossos doentes que são portadores de doenças graves aí, né? Tomara que dê certo isso, né? Outra coisa que eu queria dizer é a respeito do estacionamento que estou pedindo aí, já fiz 2 requerimentos aí, duas indicações. Estacionamento em frente ao posto de saúde do Alto Anjo. Recebi essa resposta agora aqui do executivo, que já tem um estacionamento muito grande dentro do pátio ali do velório, né? Mas o que eu peço, na verdade, senhores, o que eu estou pedindo é para que se faça, que se estenda até o posto do Alto Anjo. De frente ao posto do Alto Anjo, é ali que é o necessário. Né? Não é só no momento que tem velório que precisa do estacionamento ali. É no dia a dia das pessoas que procuram o posto de saúde do Alto Anjo. Certo? Porque no dia a dia é que se estacionam carros ali. Não é só quando tem velório. Certo? É no dia a dia. Então é de frente ao posto de saúde do Alto Anjo, porque ali causa um transtorno danado para quem tem que passar ali com o seu carro, porque os carros estacionam dos dois lados, não fica espaço para passar, principalmente caminhões, né, é um transtorno muito grande ali que está causando. Então é em frente ao posto do Alto Anjo. se fizesse estacionamento mais para dentro ali, né, e tem espaço para isso, tem mão de obra, tem material, não vai ter gasto nenhum, né, não custa nada fazer esse estacionamento de frente ao posto do Alto Anjo, certo? Pois bem, outra coisa que eu queria dizer é a respeito de uma indicação que eu fiz também lá da escola Frei Florentino, de uma cobertura, certo? Até hoje ela não foi feita. Então eu vou fazer novamente para que se faça essa cobertura, né? Porque nós estamos quase chegando no período das águas e a chuva ali é muito grande. E essa cobertura, ela se faz necessária ali, né? Porque fica funcionários lá fora, os alunos não tem como saírem ali para pegar o transporte. E a exemplo do que fizeram no grupo, como que chama lá em cima? Sagrado Coração de Jesus. Ficou excelente, ficou muito bonito ali, né? Ficou bacana, então tem a cobertura até ali na, né, perto da onde que as crianças ficam. Eles saem, entram no transporte ali rapidinho, não se molham, né? Os funcionários também têm onde ficar, se agasalharem ali, né? Isso é muito bom. Outro assunto que eu queria tocar aqui também é a respeito de denominação, aí, dar nomes para a Secretaria de Saúde ou outros prédios públicos aí, né? Talvez, no meu entender, eu acho que tem aí nomes muito, muito bons para porem também, né? Não estou desfazendo daí do nosso prefeito, é muito bom, mas talvez se a gente homenageasse aí, né, Dr. Geraldo Teixeira, foi um médico que trabalhou no nosso posto de saúde muitos anos, né? Então, mas um posto de saúde seria o ideal para ele, né? Apesar de ter sido homenageado, mas um posto de saúde seria o ideal. Não estou certo? Talvez isso aí seria o mais viável em nossa cidade para homenagear aí uma pessoa que prestou muitos serviços, né, de médicos na medicina para as pessoas nossas aqui num posto de saúde, né? Muito obrigado, senhor presidente, já esgotou meu tempo lá, então não vou prolongar mais não. Senhor presidente, muito obrigado aí por esse um minuto que eu fui parteado aqui. Muito bem, então eu queria agradecer mais uma vez aqui ao Lisandro Carvalho de Almeida Lima, certo? Lisandro Carvalho de Almeida Lima, deputado Sábio Souza Cruz, professor Luiz Carlos, certo? Que nos ajudou aqui a trazer o passe, posto avançado de coleta de sangue para a nossa cidade. Certo? Uma coisa que, assim, que quase que seria impossível isso, né? Uma cidade de 21 mil habitantes, e isso se exige numa cidade de 50 mil. Eles ajudaram a trazer, né, o professor Luiz Carlos, a ajuda política do deputado Sábio Souza Cruz, Lisandro Carvalho de Almeida Lima, certo? Que está lá como chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde. Um agradecimento especial a essas três pessoas magníficas que nos ajudaram a trazer o passe para cá. Posto avançado de coleta de sangue. Eu fico muito alegre, estou muito contente com esse benefício que a nossa cidade tem e vai ter, certo, durante muitos anos aí, se Deus quiser, não é? Muito obrigado, senhor presidente.
Agora sim, eu passo a cadeira da presidência para o nosso vereador Daniel Ferraz. Senhores vereadores, senhor presidente,
boa noite.
A imprensa, queridas funcionárias, Bruna, Débora, Adriana, as amigas aí das funcionários que estão presentes, Natália e a Isadora, os demais amigos. Quero desejar, como no início, boas-vindas, sucesso. Muzambinho precisa muito de nós. Há muita coisa para se fazer nessa cidade, na parte social, na parte educação, saúde. E, evidentemente, cada um tem o seu propósito, tem a sua maneira de trabalhar, filosofia, metodologia. Eu acho que temos muito trabalho pela frente. Eu gostaria de tocar no assunto, vários assuntos, reivindicações, reclamações, elogios, mas infelizmente eu tenho que ocupar esse espaço para fazer um tipo de defesa. Eu acho que todo vereador tem o direito de fazer suas reclamações, todo vereador tem direito, como político, de fazer a sua denúncia, desde que clara, amparada, mas sem esse denuncismo que está ocorrendo aqui em Muzambinho. Lamentavelmente, eu não sei, que está acontecendo uma avalanche de coisas na rede social que nos envergonha. Eu não comungo com esse tipo de difamação, calúnia, mentiras sem provas. Tanto é, eu vou até fazer uma defesa aqui do filho do prefeito, que é o Gustavo, onde saiu aí algumas vezes na rede social que ele tinha, o salário dele era de quase 10 mil reais. E quando as pessoas me perguntavam se era verdade, eu dizia: deleta isso, porque isso é mentira. Isso é mentira. Como é que vamos denegrir a imagem de uma pessoa se é mentira? Depois saiu outros boatos informando que o prefeito gastou 199 mil reais com medalhas e troféus. Me perguntaram: é verdade? É mentira. Isso é uma estimativa que faz, não é que comprou tudo isso. Depois falaram que funcionário da prefeitura tinha recebido 51 mil reais. Quer dizer, você tem que contextualizar a informação. Não é essa informação que se coloca e tenta induzir as pessoas ao erro e à mentira. Se esse funcionário, aliás, eu conheço uma pessoa idônea, porque nunca tirou férias na vida, trabalhou aos seus 35 anos e recebeu esse montante. Mas, entendeu? Essas mentiras, difamações, arrasa qualquer um, gente. Eu fui aqui, nessa casa, eu não sei se o tempo vai me falar, eu vou ter que ser rápido, já passaram quase minutos. Eu fui nessa casa aqui, fizeram CPI contra, tentaram fazer contra a minha pessoa por causa de uma flor. Você está no seu direito, é lógico. Eu fiquei sentido, é óbvio que eu fiquei sentido, mas é um direito de vocês como parlamentares. Agora, eu depois disso sofri calúnias, mentiras, difamações terríveis, que eu não cometi. Eu tenho filhos, eu tenho menina. Mais para frente, aconteceu que existe uma resolução, nós aprovamos aqui, funcionários e vereadores têm direito de fazer o curso. É lei. Aonde que eu estou errado? As funcionárias, por exemplo, o que tem uma pessoa que trabalha na parte de limpeza fazer um curso? Ou ela vai ficar sempre fazendo serviço de limpeza, ela não tem oportunidade na vida? Um atendente não pode fazer um curso diferente? Ela não pode se capacitar? Ou ela tem que ser sempre atendente? Será que nós não podemos dar oportunidade para esse ser humano se crescer na vida? Agora, tem princípios da moralidade e da imoralidade. Nós, homens públicos, erramos. Todos nós estamos sujeitos a erros. Eu duvido que qualquer um de vocês já erraram. O que é legal, o que é não legal, o que é moral, o que não é imoral. Agora não pode é desrespeitar o ser humano. Não pode é isso. Eu gostaria que o senhor permanecesse, que eu vou ler uma carta de repúdio à sua pessoa, vereador. Se você permanecesse aqui, questão de ética. A Bruna escreveu uma carta de repúdio dizendo o seguinte: Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio desta manifestar grande insatisfação com o ocorrido dia 4 de julho deste ano, às 3 horas e 16 minutos, conforme foi encarregado pela mesa diretora, liguei para todos os vereadores desta casa solicitando suas presenças para assinatura de uma convocação para reunião que aconteceria na semana seguinte. Naturalmente, telefonei ao senhor João Batista Vasconcelos para convidá-lo para a reunião e este, por sua vez, respondeu-me: Bruna, acho que seu cargo é inútil dentro da Câmara. O dinheiro pago a você deveria ser investido em banheiro público. Ela diz: me senti completamente constrangida com a situação, uma vez que em nenhum momento dei motivos para merecer que tais palavras fossem dirigidas a mim. Excelentíssimo presidente, entrei nessa casa no dia 12 de junho de 2017 como estagiária e sempre gostei do trabalho que exerci, tanto que sempre fiz mais do que me foi passado para fazer. Muitas vezes fiquei até depois de horário acordado para ajudar os colegas e os nobres vereadores no que precisaram. Acredito que por isso fui promovida assessora da Câmara para fazer serviço de comunicação externa e interna e continuo amando o que faço. Entretanto, gostaria de saber se a mesa diretora ou outros vereadores encontram-se satisfeitos com os meus serviços, pois têm grande zelo pelo dinheiro público, tanto funcionária quanto cidadã, pois sempre me foi ensinado pelos meus pais que devemos ter respeito com coisas alheias. Peço que, por gentileza, que haja uma explicação do senhor João Batista Vasconcelos por ter proferido a mim palavras tão humilhantes e desrespeitosas. Continuo exercendo dignamente o trabalho que me foi passado pela minha diretora e espero poder continuar fazendo sem ser desrespeitada por quaisquer pessoas. O senhor vê aí o teor da agressividade contra uma mulher. Eu tenho um minuto para me dizer outra coisa. Fomos fazer um curso, a Débora, a Bruna e a Adriana, que tem seus pais, suas irmãs, pessoas idôneas, seus filhos, eu também. E uma inocência delas, tiraram uma foto lá de um prato de comida, ou então as três saíram na foto, imediatamente estava na rede social com o título: J. Maria foi a Belo Horizonte fazer festinha com as funcionárias. Isto é de uma baixaria incrível, de uma pequidez. Isso, olha, é revoltante. E o mais interessante, que o vereador Reginaldo Zalo Santos estava comigo, ele foi protegido, não sei por quem, e colocou só o nome do J. Maria. Ou isso é uma perseguição política. Perseguição política. Então, noto, senhores, que tenho filho, tenho trabalho, as meninas têm pai, têm irmãos, são pessoas cidadãs, honestas. Colocaram a imagem delas, que andou perambulando pela cidade, mostrando para as pessoas: olha aqui que vergonha, que coisa. E outra, o título, os senhores sabem bem disso, J. Maria indo ao Belo Horizonte fazer festinha com funcionários, o que que vão achar dessas meninas? Então, nós precisamos ter, acima de tudo, respeito, amor. Somos adversário, quer ser um adversário político? Vamos ser, mas vamos ser aqui, gente. Vamos ser aqui. Aqui é o lugar da gente fazer política. Lá fora, não. Agora, eu vou te contar a verdade. Está sendo assim uma escola, existe um deputado que passou em rede aí do Fantástico, que dizia o seguinte, todos os mundo acompanharam:
bate, critica, fala mal do adversário, isso é bom. Eu acho que essa escola está servindo. Muito obrigado.
Senhor presidente, não tem mais vereador para usar o tribunal?
Não, pode.
Eu posso informar ao excelentíssimo vereador Carlos Herbert Solomão dos ofícios, que ele ficou em dúvida. Ofício 122/2018, é o vereador Reginaldo Azaldo Santos, solicitando à Secretaria da Fazenda que informe esta casa qual foi o valor arrecadado com o IPTU que estava em atraso e foram arrecadados pelo Executivo em 2017. A resposta é que já foram solicitadas junto ao Departamento da Fazenda e tão logo ele esteja em mãos do prefeito, será enviado a esta Casa de Leis. O 127/2018... A Câmara Municipal de Mozambique aprovou em plenário, por unanimidade, requerimento apresentado pelos vereadores Mário Donizete Menezes, foi aprovado por unanimidade pelos demais edis, senhores Afrânio Donizete Damásio, Carlos Herpes Salomão, Daniel Eduardo Ferraz, Fernando Crespo Colucci, Francisco Márcio Martins de Oliveira, João Batista Vasconcelos, Reginaldo Zaldo Santos, Roberto Teodoro, Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior, e vem pelo presente solicitar a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323, inciso 26 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a realização da pavimentação necessária na Rua Riachuelo, Barra Funda, sentido centro-zona rural, bem como a rua que dá acesso ao antigo patronato em frente à propriedade do falecido senhor Antônio Vilas Boas, com a verba de R$ 250 mil, destinado pelo deputado Renato Andrade, com finalidade específica de pavimentação e recapeamento, uma vez que, de acordo com o ofício do gabinete número 264/2018, assinado pela diretora do Departamento de Convênios e Projetos, senhora Giovana Cristina Macedo Soares, em data de 16 de junho de 2018, onde informa a esta Casa de Leis que a referida verba destinada pelo deputado não será possível sua aplicação na execução de projeto, onde haja necessidade de subleito e drenagem, descartando assim a pretendida obra nas escadarias do bairro Barra Funda. José Maria Dias, presidente. A resposta foi a seguinte: informamos que os locais apontados para que a verba seja empregada são vedados pelo mesmo fato do projeto inicial. A verba destinada veio para recapeamento e não infraestrutura. O ofício 129 foi apresentado pelo vereador Carlos Herbert Salomão e vem pelo presente solicitar a Vossa Excelência que, através da Secretaria de Ação Social e Secretaria de Saúde, vejam possibilidades de internar compulsoriamente todos os dependentes químicos que ficam vagando pelas ruas e jardins do nosso município. A resposta foi a seguinte: com os mais cordiais cumprimentos e a presença de Vossa Senhoria, reportando ao ofício 129/2017, informar que as mesmas só poderão acontecer por meio de ordem judicial. Atenciosamente, Sérgio Arlindo Serra Pauliello, Prefeito Municipal. São essas, senhor presidente.
Senhor presidente, gostaria de falar como líder do prefeito. Mais uma vez, vamos voltar, né, nas homenagens e falar dos gastos com flores. Vossa Excelência tenta levar para o lado da flor que deu para sua esposa. Para mim, o senhor pode dar floricultura para ela, fazer o que o senhor quiser. A questão do requerimento para a instauração da CPI foi porque a Folha Regional fez uma festa para 300 pessoas e gastou R$ 600 em flores. E o senhor fez uma festa para 120 pessoas e gastou mais de R$ 2 mil. Foi esse o nosso questionamento. Mais uma vez, o senhor está tentando distorcer a história. Com relação a funcionários desta casa ir a Belo Horizonte fazer curso, votei a favor, sou a favor, nada contra. Só gostaria que Vossa Excelência direcionasse o curso para que elas possam usar no desempenho de suas funções. Tá bom? Muito obrigado.
Aviso da presidência. Coloque os requerimentos em discussão.
Não se acovarda, responda.
Eu exijo respeito. Eu exijo respeito.
Está perguntando, senhor presidente.
Olha o que o senhor fala. Exijo respeito. Eu não vou responder, não. Eu respondo se eu quiser responder, meu amigo.
Então, senhor,
não vem colocando as coisas na minha boca, não. Eu não admito.
O senhor está omitindo.
Eu não admito. Vossa Excelência. Não tem berço e fica falando as coisas?
Muito mais que isso.
Não.
Rapaz, tem berço.
Eu falo, educação, eu só respondo
honestidade.
Que quando eu quero responder.
Está fugindo da resposta, né?
Não.
Tem culpa no cartório.
Meu amigo, eu nem vou entrar mais em discussão. O senhor sabe o que o senhor carrega por trás. Tá processos,
tranquilo,
coisas mais.
Tranquilo. E honestidade, transparência.
Será?
Tranquilo.
Não vamos discutir essa coisa, porque vai pro pessoal. Tranquilo. Vai pro lado pessoal, aí é pior. Quer discutir política comigo? Vamos discutir.
Tudo bem.
Agora, pro lado pessoal, inventando coisas na rua que Vossa Excelência está fazendo, que me contaram para mim, isso não se faz.
Fofoca, câmara.
Isso não se faz.
Fofoca, isso eu não faço fofoca.
Tem que ter respeito com o ser humano. Agora, política, vamos tratar de política.
Vou trazer números.
O lado pessoal.
Reunião,
o lado pessoal é outra coisa. Aí tudo bem. É lamentável a gente até perder amizade por causa de política. Mas eu não vou ser palhaço de querer fazer as coisas contra a minha pessoa. Coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dou para aprovar os requerimentos e peço ao assessor legislativo que encaminhe a quem for de direito. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao executivo conforme projeto de resolução 3 de junho de 2015. Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo dando entrada nessa carga de leis.
Sim. Projeto de lei número 3.927/2018, que estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde situados no município de Muzambinho, MG, a fixar quadros informativos em lugar visível e acessível ao público da lista dos médicos, odontólogos, enfermeiros, responsáveis administrativos, médicos responsáveis e demais profissionais na área de saúde que devam prestar atendimento à população e dar outras providências. A Câmara Municipal de Muzambique, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprova. Ficam o hospital conveniado à rede pública municipal de saúde, o pronto-socorro, as unidades básicas de saúde e os ambulatórios sediados no município de Muzambinho, MG, obrigados a divulgar em local visível nas entradas principais e de acordo de acesso ao público, quadro informativo constando horário de trabalho, dados dos médicos, inclusive os com sobreaviso, odontólogos, dos responsáveis administrativos, dos médicos responsáveis, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, radiologistas e outros servidores que naquela unidade de saúde estejam lotados e devam prestar atendimento à população. Parágrafo 1º. Os quadros informativos a que se refere o artigo deverão ser atualizados diariamente, quando for o caso, e apresentados em cartaz ou placa contendo 1. Nome completo e número do registro profissional. 2. Especialidade. 3. Nome do chefe da equipe durante os plantões. 4. Dias e horários de trabalho. 5. Nome do responsável administrativo. Parágrafo 2º. O quadro informativo de que trata esta lei deverá conter a dimensão mínima de 50 centímetros por 40 centímetros. Artigo 2º. As escalas médicas também deverão ser disponibilizadas para consulta dos órgãos fiscalizadores, Conselho Municipal de Saúde, Câmara Municipal, imprensa, população e a quem mais interessar no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Muzambinho. Artigo 3º. Cabe ao Poder Executivo colocar à disposição da população o número de telefone para denúncias e demais informações requeridas. Artigo 4º. O não cumprimento das disposições desta lei, no caso da entidade de saúde conveniada à rede pública municipal, sujeitará os responsáveis ao pagamento de multa correspondente a 10 unidades fiscais do município de Muzambinho. Parágrafo 1º. Em caso de reincidência, depois de decorridos o prazo de 30 dias contados a partir da aplicação da primeira multa, o valor a que se refere o caput deste artigo será dobrado. Parágrafo 2º. Os valores arrecadados com as multas serão depositados em conta específica do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Parágrafo 3º. No caso das unidades de saúde pertencentes à rede municipal de saúde ou não cumprimento desta lei, sujeitará os responsáveis administrativos às sanções administrativas previstas no Estatuto dos Servidores Municipais. Artigo 5º. A fiscalização e aplicação da multa prevista no artigo anterior serão efetivadas pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON de Muzambi, MG. Artigo 6º. O eventual descumprimento das obrigações estabelecidas na presente lei sujeitará o infrator às mesmas sanções administrativas previstas no artigo 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Artigo 7º. Para cumprir o disposto nessa lei, o hospital, pronto-socorro, ambulatório público e as unidades básicas de saúde, UBS, utilizarão infraestruturas já existentes, como quadro de aviso e demais materiais de consumo, sem geração de novas despesas. Artigo 8º. O Executivo Municipal poderá, mediante decreto, regulamentar esta lei no que for necessário a sua apreciação, no prazo máximo de 30 dias contados de sua aplicação. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Muzambi, 10 de julho de 2018. José Maria Dias, vereador. Justificativa. A melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados aos munícipes é que justifica a elaboração da presente propositura. Com efeito, por meio de conversas com os usuários desses serviços, constatamos a necessidade da divulgação e a fixação dos nomes de médicos plantonistas, inclusive com os de sobreaviso, odontólogos profissionais da área, além de gestor da respectiva unidade de atendimento, seja ele presencial ou à distância, bem como o número do registro profissional, especialidade, dias e horário dos respectivos plantões, escalas e serviços. A assiduidade e a pontualidade aos profissionais nas unidades de atendimento na área de saúde são condições essenciais para a promoção da saúde das pessoas. A falta de tais mecanismos põe em risco a saúde de diversos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, o que fere a Constituição Federal ao impedir o acesso universal aos serviços de saúde, que também, ao não divulgar adequadamente informações quanto ao potencial desse serviço de saúde e sua utilização pelos usuários. A melhor maneira encontrada, recomendada pelo Ministério Público, é a divulgação através de painel fixado nas principais entradas de acesso público, além do site oficial do município. Assim sendo, esse projeto de lei reforça alguns princípios basilares da administração pública, que apregoam pela fiscalização, transparência e controle social e publicidade que permitirão aos usuários reivindicar seus direitos nesta importante área. A proposição do projeto representa uma medida recomendável ao aperfeiçoamento dos serviços de saúde prestados pelo poder público e por ser medida benéfica e de utilidade geral para toda a população muzambiense. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares dessa Casa de Leis para a aprovação desse projeto, que irá trazer inúmeros benefícios à nossa comunidade. Câmara Municipal de Muzambi, 10 de julho de 2018, José Maria Dias, vereador. Parecer jurídico. Pode ser só a conclusão? Ante o exposto, a assessoria jurídica opina pela constitucionalidade e legalidade da proposição em tela, cabendo ao egrégio plenário apreciar seu mérito. Salvo melhor juízo, deixa eu aparecer. Muzambi, 19 de julho de 2018. Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessor jurídico. Projeto de Lei 3.928/2018, que dispõe sobre a divulgação da relação dos medicamentos colocados à disposição da população pela Rede Municipal de Saúde. Projeto de Lei número 3.928/2018, que dispõe sobre a divulgação da relação dos medicamentos colocados à disposição da população pela Rede Municipal de Saúde, protocolada em 13 de setembro de 2018, às 10 horas e 27 minutos. A Câmara Municipal de Muzambi, Estado de Minas Gerais, representante legítimo do povo, aprovou. Artigo 1º. O Executivo Municipal fica obrigado a divulgar a relação de medicamentos colocados à disposição da população pela Rede Municipal de Saúde. Parágrafo único. Deverá constar na relação de que trata o caput deste artigo o local da distribuição dos medicamentos. Artigo 2º. A relação dos medicamentos de que trata o artigo 1º desta lei deverá ser divulgada: 1. Através da internet no sítio oficial do município. 2. Através da fixação da relação e local visível na farmácia básica do município, nas unidades da Estratégia da Saúde da Família, no Centro Municipal Dona Itália Franco e no Ambulatório Municipal Amadeu de Almeida Lima. O Poder Executivo regulamentará a presente lei em até 60 dias contados da data de sua publicação. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Muzambim, 12 de julho de 2018. José Maria Dias, vereador. Justificativa, o presente projeto visa a obrigatoriedade de fixação da lista de medicamentos disponíveis na rede pública municipal, no espaço digital da Prefeitura Municipal de Muzambim e nos equipamentos públicos de saúde do município. Tal pedido se faz em função da necessidade premente de, cada vez mais, o poder público empreender maior transparência nos serviços oferecidos à população. A Constituição Federal estabelece no seu artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. A informação, logo no ato do atendimento médico, quanto aos medicamentos disponíveis para entrega imediata, propiciará uma maior qualidade nos serviços e tranquilidade aos que dependem de sua distribuição gratuita para dar início ao tratamento indicado. Ao mesmo tempo, a publicação na internet fará com que os cidadãos possam verificar e fiscalizar a disponibilidade da farmácia básica municipal. A fixação de lista de medicamentos disponíveis na farmácia e unidades de saúde para serem fornecidos gratuitamente é contemplada pela universidade apregoada pelo Sistema Único de Saúde e democratizada o acesso aos mesmos. Pelos motivos sustentados, pedimos aprovação do projeto aos novos pares. Muzambim, 12 de julho de 2018, Zé Maria Dias, vereador.
Daniel.
Conclusão do parecer jurídico. Ante o exposto, a assessoria jurídica, por meio dos fundamentos acima estampados, opina pela constitucionalidade e legalidade da proposição em tela, pela sua regular tramitação, cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. Salvo melhor juízo, este é o parecer. Muzambim, 19 de julho de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessor jurídico. Projeto de Lei 3.929/2018, origem legislativa, que dispõe sobre declaração de utilidade pública municipal Augusta, respeitável loja maçônica de Lompe Gonês, número 284. A Câmara Municipal de Muzambique, Estado de Minas Gerais, representante legítimo do povo, por seus representantes, decreta. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública municipal Augusta, respeitável loja maçônica de Lompe Gonês, número 284, Sociedade Civil, Iniciática Educativa, Cultural e Filantrópica, sem fins lucrativos, com sede nessa cidade de Muzambique, Estado de Minas Gerais, com personalidade jurídica própria, sendo seu estatuto constitutivo registrado em 4 de 12 de 2014, inscrita no CNPJ em 4 de 12 de 2014, sob o número 21-577-968-0001-55, cujas atividades são descritas em seu estatuto. Artigo 2º. A referida entidade passa a gozar de todos os direitos e vantagens que a legislação vigente lhe faculta. Artigo 3º. Em caso de dissolução da entidade, cumprir-se-á rigorosamente o estabelecido em seu estatuto. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Muzambim, 16 de julho de 2018. Vereadores Afran Donizete Damaso, Carlos Herbert Salomão, Daniel Eduardo Ferraz, Fernando Lucrecio Coluzzi, Francisco Marcos Martins de Oliveira, João Batista Vasconcelos, Zé Maria Dias, Mário Donizete Menezes, Reginaldo Zaldo Santos, Roberto Teodoro e Vicente Cardoso Santos Júnior. Justificativa. Senhores vereadores, tem por finalidade a presente proposta declarar a loja maçônica de Lompe Gonês como de utilidade pública municipal e, ao mesmo tempo, capacitá-la para recebimento de auxílios a nível municipal, estadual e federal. Informamos que o referido projeto se faz acompanhar de documentos em anexo exigidos pela Lei Municipal nº 2.221, de 27 de dezembro de 1996, sancionado pelo saudoso prefeito Zé Ubaldo de Almeida, que determina as condições para uma entidade ser declarada de utilidade pública municipal. Faça ao exposto, sabedores que somos, que o nosso pleito está de acordo com as normas contidas no diploma legal mencionado, solicitamos a aprovação dessa proposição pelos nobres pares desta Casa de Leis, assinada pelos vereadores. Conclusão do parecer jurídico. Portanto, não enxergo empecilho para que seja a matéria aprovada por essa Casa Legislativa, uma vez que, além de da fundamentação trazida acima, os requisitos para o reconhecimento de utilidade pública foram cumpridos. Em face do exposto, opina-se salvo melhor juízo pela aprovação do projeto de lei número 3.929/2018, Muzambinho, 19 de julho de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica. Projeto de lei 3.934/2018, que dá denominação em prédio público municipal e dá outras providências. Projeto de lei 3.934/2018, protocolado em 6 de 8 de 2018, às 14 horas e 49, que dá denominação em prédio público municipal e dá outras providências.
Alô. A respeito do projeto 3.934.
É o 3.934 que eu estou...
34.
32 já foi votado, 30 e... 1.030. Ah, tá inverso, não está inverso aqui, está na pauta, sim. Deixa eu ler ele primeiro, então. É, estava invertido aqui. 3.930, dispõe sobre a criação do programa Mãos à Obra no âmbito municipal na forma que indica e dá outras providências. A Câmara Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovou. Ah, um minutinho, o senhor vereador, esse é do Executivo. Esse é do Executivo. É, é o 934 mesmo. Dá denominação em prédio público municipal e dá outras providências. Projeto de lei 3.934/2018, protocolado em 6 de 8 de 2018, às 14 horas e 49, que dá denominação em prédio público municipal e dá outras providências. A Câmara Municipal de Moçambique, por seus representantes legais, decreta. Artigo 1º, fica denominado de Complexo de Saúde Prefeito Sérgio Arlindo Serra Pauliello, ou prédio da Secretaria de Saúde do município, como sede do complexo, localizada na Praça Pedro de Alcântara Magalhães, 126, na cidade de Moçambique, MG. Parágrafo único. Engloba o Complexo de Saúde Prefeito Sérgio Arlindo Serra Pauliello as seguintes unidades: Secretaria de Saúde, Posto de Saúde Dona Itália Franco, Centro Odontológico e Farmácia de Minas. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Moçambique, 6 de agosto de 2018. Assinado pelos vereadores Dr. Mário Donizete Menezes, Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior, Sr. Carlos Herbert Salomão, Sr. Reginaldo Zaldo Santos, Sr. João Batista Vasconcelos e Sr. Afrânio Donizete Damásio. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos a Vossa Excelência o incluso projeto de lei que trata da denominação do Complexo de Saúde Municipal com o nome do nosso Prefeito Municipal, Sérgio Arlindo Serra Pauliello. A apresentação desse projeto se reveste de maior significado quando lembramos que todas as obras ali construídas passaram pelas mãos do nosso alcaide, que com garra, competência e determinação, qualidades essas de um exímio gestor público, conseguiu junto à Eletrobras a liberação do terreno, à época, com a participação decisiva dos vereadores Dr. Mário Donizete Menezes e Reginaldo Zaldo Santos para a Prefeitura Municipal de Moçambique para a construção do Posto de Saúde Itália Franco, posteriormente o Centro Odontológico e a Casa de Apoio ao Combate ao Câncer, a Farmácia de Minas e, agora junto à Superintendência do Patrimônio da União, o prédio que abriga a CEMIG, onde funcionará, após ampla reforma, a Secretaria Municipal de Saúde. Cabe ressaltar que a nossa Lei Orgânica Municipal, esse é o artigo 183, parágrafo 1º, restringe apenas aos logradouros homenagens às pessoas vivas e não a prédios públicos. Ainda vale lembrar que o Poliesportivo Municipal recebeu o nome do ilustre filho desta terra, Milton Neves. Certos que o prefeito Esquilo é merecedor de tamanha homenagem, solicita aos ilustres representantes do povo, moçambiense, a aprovação da aludida proposição. Conclusão do parecer jurídico, por essas razões, a assessoria opina pela possibilidade jurídica da tramitação do projeto de lei ora examinado, por não vislumbrar nenhum vício de constitucionalidade que obste a sua normal tramitação. Este é o parecer, salvo melhor soberano juízo das comissões e plenário dessa Casa Legislativa. Moçambique, 6 de agosto de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Senhor Presidente, gostaria de pedir urgência nesse projeto, haja visto que vai ter inauguração amanhã da Secretaria de Saúde aí, e já inaugura aqui com o nome aqui, merecedor, por parte do prefeito dessa localidade.
Peço ao primeiro secretário, vereador Fernando Lucrécio Colus, que coloque em plenário a votação nominal do pedido de urgência especial do vereador João Batista Vasconcelos.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador senhor Reginaldo dos Santos.
Favorável.
Vereador doutor Vicente Cardoso de Almeida. Doutor Vicente Cardoso dos Santos Júnior. Vereador senhor Roberto Teodoro.
Contrário.
Vereador senhor Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador senhor Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Contrário à urgência.
Vereador doutor Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Contrário à urgência.
Vereador Fernando Cresco Luz, sou contrário à urgência.
6-4, enterrou. Passou a urgência.
Passou?
Passou 6-4.
Duplo aprovado o pedido de urgência ao projeto de lei 3.934 por 6 votos favoráveis e 4 contrários. Peço, portanto, pareceres das comissões. Pergunto ao assessor legislativo se os pareceres das comissões foram favoráveis.
Sim.
Coloco o projeto de lei 3.934 em discussão.
Senhor presidente, gostaria que de mais uma vez aqui homenagear o prefeito municipal de Buzambim, que não mede esforço para correr atrás aí de benefícios e vantagem aqui para a população de Buzambim. Eu acho que ele estava certo no momento certo aí, quando a CEMIG abriu mão aí daquele imóvel lá. Eu acho que foi de uma felicidade tamanha, haja visto que é um local central, local nobre da cidade de Muzambim, de fácil acesso, de dimensões aí ampla, vai ajudar demais a população de Muzambim. Eu acho até que Muzambim não tem um recurso necessário que merecia uma localidade daquela lá para ser uma secretaria. Ali dá para se fazer tudo, hein? Eu acho que nada mais justo aqui o pai batizar o filho. Então, eu acho que ele vai receber o nome merecidamente. Eu acho que nada contrário, eu acho, por parte dessa casa. Porque eu acho que aquele que votar contrário, é lógico que a gente respeita bastante, mas é mérito próprio aqui do prefeito Muzambim. Sou favorável.
Senhor presidente, eu também respeito os meus colegas que votaram contrário, à urgência, não ao projeto, mas eu sou favorável porque eu tenho visto que essa Secretaria de Saúde nova, agora, ela vai conseguir dar um local adequado a todos, inclusive a quem vai usar, entendeu? Que a gente vê que ali um movimento, ali cada um tem sua sala, e eu tive lá visitei por 2 ou 3 vezes, e eu vi que foi uma coisa que vai beneficiar muito a nossa cidade. E a gente vê que agora vai ficar tudo separadinho, cada um vai ter seu local, não vai ter aquele constrangimento de todo mundo entrar lá, todo mundo separado, cada um na sua área. Então, eu gostei da repartição lá, eu acho que Muzambim vai ganhar muito com essa nova secretaria, até a própria população também. Então, eu sou favorável a esse projeto.
Senhor presidente, eu também acho a homenagem justa, né, ao nosso prefeito, que conseguiu aquele prédio, no local nobre, né? Fácil para as pessoas estarem ali, né? Fazendo as suas consultas, os seus atendimentos médicos. Temos a farmácia próximo, o centro odontológico. Realmente ali um complexo de saúde, né? Eu acho que tudo que se faz pela saúde é importante, mas sempre precisa mais, né? E é nesse ritmo que nós acreditamos que a administração vai indo, cada dia melhorando. Então, sou favorável ao projeto e acho uma homenagem justa, né, de uma conquista dele. Eu acho muito justo. Claro que temos outros nomes aí para ser homenageado e com certeza serão homenageados, mas eu acho que ali está justo o nome dele.
Mais alguém?
Senhor presidente, eu também não poderia aqui deixar meus parabéns ao nosso prefeito por conquistar aquela área praticamente todinha, de uma rua na outra, e tem que ter peito e ir atrás. E isso a gente sabe que o prefeito Esquilo, ele é arrojado. E vai ficar numa área mais centralizada, parte de estacionamento ali, vai ficar o espaço melhor. O mais vantajoso é o local, né? E também na área onde que era o posto de saúde, eu acho que vai terminar com um aluguel aqui que vai transferir para lá. Então vai fazer uma economia também para o município. Deixar os parabéns aqui ao Esquilo, ao secretário de saúde Bonelli e também a todos os operários que fizeram aquela reforma no prédio. Os funcionários, a direção lá do Robertinho, né? O pessoal, os pedreiros, serventes que cuidaram muito bem, que amanhã vai ser inaugurado aquele prédio ali. Parabéns ao nosso prefeito.
E lembrando também, né, que a administração passada, no local não tão central, pagando aluguel. E agora, no local central, privilegiado, num prédio do município.
Em relação à denominação também, concordo plenamente com o vereador Fernando Lucrécio, em relação aqui à pessoa, o doutor Geraldo Teixeira, aqui, que é unânime aqui nesse plenário, que merecia aqui uma honraria maior. Eu gostaria, não sei se pode, o ambulatório municipal aqui já discutiu até com o próprio prefeito, que merecia o nome desse doutor aí, por tudo aquilo que representou e fez pela cidade de Muzambinho aí. Eu acho que Ítalo Franco aí não tem nada a ver com a nossa terra, com a nossa cidade, com o nosso povo. Merecia sim, concordo plenamente,
com certeza.
Tantos anos aí, reconheço aqui por parte que, de minha pessoa, que convivi, e sei quem é, uma das pessoas nobres da cidade de Muzambinho, que foi o doutor Geraldo Teixeira da Silva.
Mas o projeto...
Verdade, um dos melhores médicos que a nossa cidade já teve e que merece uma honraria à altura do nome dele, né, da pessoa que ele foi para nós, para a nossa cidade de Muzambinho, né, para os nossos munícipes aqui da nossa cidade, né? Ok? Muito obrigado, senhor João.
Peço ao primeiro secretário, vereador Fernando Crespo Coluz, que coloque em plenário a votação nominal do projeto de lei 3.934.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador, senhor Reginaldo Zé dos Santos.
Favorável.
Vereador, doutor Vicente Cardoso dos Santos Júnior. Favorável. Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Nada contra a pessoa do Esquilo. E respeito o voto de cada um. Como se diz aqui, nós somos livres para votar a favor ou contra. Mas eu acho que devia ser o nome colocado de uma pessoa que já tenha falecido, entendeu? Okay. Então, estou votando ao contrário, mas nada contra a pessoa do Sérgio. Não tem nada contra ele.
Só lembrando que o regime é democrático, né?
Sim, claro. Favorável. Claro, claro. Vereador, favorável. Senhor Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damasio.
Favorável.
Vereador Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Eu não quis entrar na discussão do projeto, mas se o Canarim me permite, quando você falou da... Você usou a tribuna, você falou da luta que foi e você e o Marinho contaram a história, né, para aquisição desse terreno, e foi um terreno que estava abandonado aí, e olha o que virou hoje. Eu votei contrário ao regime da urgência, em obediência ao regimento interno, por ter entrado nesta casa hoje. Mas, por toda essa história da luta, não só do prefeito Sérgio, como de vocês que participaram dela, meu voto é favorável.
Vereador, senhor Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador, senhor Fernando Cresco Lúcio, também não tem nada contra a pessoa do senhor Sérgio Arlindo Serafo Boliello, só que penso eu que seria mais viável, né, talvez até a sua própria mãe, né, ser homenageada também, né? Ele denominando lá o complexo que ele correu atrás, buscou, né, todo mérito,
o projeto,
né, todo mérito, certo? Mas nada contra o senhor Sérgio Arlindo Serafo Boliello, mas eu sou contra.
8-2, matamos a pau.
Você votou já?
Dou por aprovado o projeto de lei 3.934 em regime de urgência especial, em turno único, por 8 votos favoráveis e 2 contrários. Pergunta ao assessor legislativo se há projeto legislativo em tramitação.
Projeto de lei complementar 69/2018, que dispõe sobre o parcelamento do solo rural para fins de urbanização no município de Muzambi e da outras providências.
Esse projeto é... Tem que fazer aqui. Não, vamos deixar ele tramitando, né? Preparando ele.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto legislativo aptos a serem votados em turno único.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do executivo dando entrada nessa carta de leis.
Sim, projeto de lei número 3.930/2018, que dispõe sobre a criação do programa Mãos à Obra do âmbito municipal, na forma que indique, da outras providências. A Câmara Municipal de Muzambi, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovou, e o prefeito municipal sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o programa Mãos à Obra na medida de suas possibilidades financeiras de dotação orçamentárias próprias, consistente na dotação de material de construção a famílias carentes e comprovadamente detentoras de baixa renda, residentes do município de Muzambi, MG, inscrito no Cadastro Único Municipal, administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Desenvolvimento. Artigo 2º. Essa lei estabelece condições e critérios para a doação de material de construção a pessoas carentes para atendimento à situação emergencial de natureza habitacional. Parágrafo único. Para fins dessa lei, considera-se a situação emergencial de natureza habitacional a decorrente: A. De caso fortuito, de força maior ou pelo fato não causado pelo beneficiário que comprometa a estrutura física e segurança de sua residência, tornando-a temporária ou definitivamente inviável para habitação, ou submeta a sua residência a risco iminente, ou torne indispensável a realização da obra para conservar ou evitar a deterioração de sua residência, ou que comprometa a saúde dos residentes na habitação familiar, ou 5, que comprovadamente através da declaração da assistente social da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Desenvolvimento e acompanhado de um laudo técnico do Departamento de Obras do município, necessite receber de kit de construção. B. De fato não previsto nos itens da linha anterior, que torne necessária a realização de obra para assegurar ao beneficiário ou a sua família condições adequadas de habitação, incluindo higiene, saúde e digna acomodação. 3. Para efeito desse parágrafo, é considerada família de baixa renda inscrita no Cadastro Único Municipal. 4. São benefícios habitacionais para efeito do programa Mãos à Obra, sendo este compromisso de kit de construção de 10 sacos de cimento, 1 metro cúbico de areia, 1 metro cúbico de brita, 10 barras de ferro 3/8 e 250 blocos de 15 centímetros. Parágrafo 1º. De acordo com a necessidade do beneficiário, família atestada através do requerimento, o município de Muzambi poderá ofertar a doação parcial prevista no kit de construção, conforme relatório expedido pelo ou pela assistente social, secretário de Assistência Social, Habitação e Desenvolvimento, gestor do programa Mãos à Obra. Parágrafo 2º, os itens previstos no kit de construção serão adquiridos através de processo licitatório para posterior doação pela Prefeitura Municipal de Muzambinho para reforma e ou ampliação às famílias beneficiadas com o programa Mãos à Obra. Artigo 5º, dos critérios de elegibilidade dos benefícios. 1. Será prioritariamente elegível ao programa Mãos à Obra a família ou indivíduo atingidos por inundações e acidentes de natureza e que tenham sofrido danos em suas moradias. 2. A renda familiar não poderá ultrapassar o mês salário mínimo per capita. 3. O solicitante deverá residir pelo menos 2 anos no município de Muzambinho. 4. O imóvel deverá ser próprio e, preferencialmente, estar em nome do solicitante. Parágrafo único. Os casos omissos serão avaliados pelo gestor ou gestora do programa Mãos à Obra. Artigo 6º. Não será concedido nenhum valor monetário referente aos benefícios habitacionais estabelecidos nesse programa diretamente ao beneficiado. Artigo 7º. Uma entidade familiar favorecida não mais terá direito ao benefício desta natureza no prazo mínimo de 4 anos. Artigo 8º. Para obtenção dos benefícios estabelecidos nesse programa, os interessados deverão, junto à Secretaria de Assistência Social, Habitação e Desenvolvimento, 1. Estar devidamente inscrito no Cadastro Único Municipal. 2. Apresentar documentos do imóvel, preferencialmente em nome do interessado, e no caso da falta da documentação do imóvel, caberá ao gestor do programa avaliação do caso para buscar solução. 3. Subscrever declaração sob as penas da lei de não ser proprietário ou de ter direito sobre outro imóvel. 4. Aguardar a declaração da ou do assistente da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Desenvolvimento, acompanhada de um laudo técnico do Departamento de Obras do município. Parágrafo único. Constatado pela municipalidade a qualquer tempo ter o beneficiário fraudado de qualquer forma o processo para cessão do benefício, ficará obrigado, mediante processo administrativo especial, a restituir os valores empregados pela municipalidade sob pena de inscrição na dívida ativa. Artigo 9º. A verba destinada ao programa Mãos à Obra, beneficiando famílias carentes com reforma ou ampliação das casas, poderá advir das seguintes fontes, a saber: 1. Taxas e ou contribuições municipais e impostos. 2. Convênios firmados com o Estado e a União. 3. Doações voluntárias de empresas e ou pessoa física. 10. Compete ao Departamento de Obras do município a fiscalização e o acompanhamento da execução das obras de reparação e ou ampliação das residências previstas nesta lei. Parágrafo 1º. No ato do recebimento do material, o beneficiário barra família assinará um termo de recebimento, assumindo responsabilidade exclusiva pela guarda, conservação, efeito, utilização do material recebido para reparação ou ampliação de sua residência, ficando expressamente vedada a sua comercialização, permuta ou doação a terceiros, sob pena de responsabilidade e imputação automática dos impedimentos de receber nova doação de material da Prefeitura Municipal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Parágrafo 2º. Não haverá nova doação para atendimento de uma mesma família em função da má utilização do material doado na execução da obra pelo beneficiário ou pelos terceiros. Artigo 11. O programa Mãos à Obra poderá ser redesenhado e redimensionado em seu objeto, bem como os critérios de admissibilidade e permanência conforme a análise de resultados através do decreto do Poder Executivo Municipal. Artigo 12. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta da dotação do orçamento geral vigente no município. Artigo 13. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal nº 2.937, 5 de abril de 2006. Muzambinho, 16 de julho de 2018. Sérgio Arlindo Serra Paulier, prefeito municipal. Josiane Boco de Magalhães, chefe de gabinete. Justificativa. Senhores vereadores, encaminhamos importante projeto de lei que dispõe sobre a criação do projeto Mãos à Obra, que visa atender e dar amparo legal às doações de material de construção às famílias carentes inscritas no Cadastro Único de Secretaria de Assistência Social, Habitação e Desenvolvimento. As doações serão de grande valia às inúmeras famílias que se encontram habitando em precárias condições, não tendo recursos financeiros para efetuar melhorias em suas residências. Com isso, é necessário este incentivo por parte do município, pois além de propiciar maior segurança e bem-estar às mesmas, contribuirá com a erradicação das moradias em precárias condições em nossa área urbana. Cabe ressaltar, por fim, que os pedidos deverão atender criteriosamente ao que dispõe o presente projeto de lei para que, de fato, possam ser deferidos. Aproveito a oportunidade para renovar junto a Vossa Excelência e seus ilustres pares protesto de elevada estima e distinto apreço, Muzambinho, 16 de julho de 2018, Sérgio Arlindo Serra Paulier, prefeito municipal. Em substância, o projeto de lei não viola qualquer regra ou princípio fixado pela Constituição Federal de 88, devendo-se ainda constar que o mesmo busca conferir maior dignidade à pessoa humana em face do seu direito fundamental à moradia digna e opina pela possibilidade jurídica de sua normal tramitação. E ao parecer, salvo melhor e soberano juízo, Muzambim, 30 de julho de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica. Somente esse, senhor presidente. Tramitação agora.
Qual?
Página 5, tramitação.
Pergunto. Tramitação?
É, se há projeto de tramitação. Página 5.
Pergunta ao assessor legislativo, se há projeto legislativo, apto a ser votado, já foi.
Do executivo.
Do executivo.
Página 5.
Pergunta ao assessor legislativo, se há projeto do executivo, dando entrada nessa casa de leis.
É o que eu acabei de ler.
Pergunta ao assessor legislativo, se há projeto executivo em tramitação.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo, se há projeto do executivo, aptos a ser votado em turno único.
Não há.
Pergunto ao assessor do legislativo, se há projetos do executivo, aptos a ser votados em primeiro turno.
Projeto de lei número 3.922/2018, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre o município de Erceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Botelhos, Cabo Verde, Guaranés, Guaxupé, Jacuí, Juruáia, Monte Belo, Monte Santo de Minas, Muzambim, Nova Resende e São Pedro da União, com a finalidade de construir consórcio na modalidade de associação pública, denominado Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana, CIMOG-MG.
Coloco o projeto em discussão. É o primeiro turno. Está aqui faz tempo. Coloco o projeto em votação. Pode? Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem.
Eu sou contrário.
Eu sou contrário também.
Eu sou contrário, contrário também.
Então quantos votos?
Contrário também.
Quatro.
Conta de novo, senhor presidente, por favor.
Então,
sim, contrário. Sim, contrário.
Vou ter contrário.
Quem que é contrário, por favor, levantar a mão aí, só para a gente contar aqui.
Canarim também é. 4. Canarim, 5.
5 contra e 5
contra. O senhor que decide, senhor presidente.
Do.
5 a 5?
É.
Primeiro turno. Sou favorável.
Dou por aprovado o projeto de lei 3.922 por 6 votos a 5,
6
votos favoráveis e 4 contrários. E peço ao assessor legislativo que encaminhe o projeto de lei para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em primeiro turno. Perdão. Pergunto ao assessor legislativo se há projetos executivos aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Nada mais havendo a ser tratado, em nome do povo moçambiquense, suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião e convoco a todos para a próxima reunião, que será realizada no dia 3 de agosto de 2018, nesse mesmo local e horário. E uma boa noite a todos.
É o Palmeiras.